e esse é o ponto deste debate. Obviamente, podemos discutir outras coisas. Podemos discutir a história do território, podemos remontar ao Imperador Tito às Cruzadas e encontrar raízes históricas ainda mais profundas do que aquelas que o deputado Rui Tavares aí enunciava. Podemos fazer esse exercício histórico. Não adiantará um centímetro de território a ninguém, não salvará uma vida a ninguém e vem só confirmar a história, ou a frase do antigo Primeiro-Ministro de Israel, Ben Gurion, que dizia que é um problema fundamental que o Estado de Israel enfrenta e os seus vizinhos, muita história para pouca geografia. Agora, o que nós aqui dissermos esta noite, quando acabarmos, ou melhor, o que nós aqui dissermos neste debate não vai no imediato resolver nenhum conflito, e esta noite, quando acabarmos o nosso debate, nós vamos para as nossas casas, vamos colocar as nossas filhas, as nossas crianças nas suas camas e vamos dormir descansados, tranquilos. Porque não vamos passar a noite sem saber se nos vai cair um rocket em cima da cabeça, não vamos passar a noite sem saber se eventualmente uma ação de retaliação vai nos privar das nossas existências, como as famílias que esta noite em Tel Aviv, em Gaza, na Cisjordânia, vão passar a incerteza de não saberem se estarão vivas no dia de amanhã. Todas elas, dos dois lados. E para nós é facílimo fazer este debate. Amadores todos nós. Retórica fácil. Como se aqui resolvêssemos os problemas do mundo. Tínhamos um bocadinho de noção do momento, um bocadinho mais de humildade, porque não são as nossas vidas que esta noite vão estar em risco quando formos para casa. Não são as nossas crianças que vão estar em risco de falecer nesta noite por causa de um conflito com 75 anos ao qual ninguém consegue colocar um fim. E agora quanto àquilo que podemos fazer. Vamos pensar no que é que podemos efetivamente fazer. O deputado Rui Tavares sublinha duas ou três coisas sobre aquilo que está ao nosso alcance. E, de facto, o antissemitismo e o seu combate é algo que está ao nosso alcance. E parte daquilo que assistimos ontem em Gaza, no sábado em Gaza, tem a ver e tem nas suas raízes antissemitismo profundo, pessoas que se movem pelo ódio ao outro com base na sua ascendência, com base na sua etnia. E aquilo que assistimos também na Sinagoga do Porto é algo que, por Europa fora, graça e que, infelizmente, o conflito e a sua não resolução têm vindo a alimentar ao longo dos últimos anos. E, portanto, não coloquemos nas dúvidas e nas vírgulas e na forma como construímos as nossas resoluções tão bem escritas e tão bem votadas nas sextas-feiras, mas que não resolvem nada, mas façamos atos concretos. Como é que nós, deputados da Assembleia da República em Portugal, podemos dar uma mensagem à Europa, ao mundo e aos nossos amigos em Israel e na Palestina de que estamos a sério empenhados nisto? É combater, por exemplo, o antissemitismo e a discriminação com base na origem racial ou na origem étnica ou na sua religião. E temos instrumentos ao nosso alcance. E um deles é precisamente o de não sermos simplificadores do que é complexo. Um dos problemas que a Europa atravessa hoje em dia é o recrudescimento de um tipo de antissemitismo que se fundamenta na ideia de que quem por alguma razão entende que o Estado de Israel deve existir torna-se um inimigo e pode ser alvo de ataques indiscriminados como aquele que, como se
vou concluir,
sublinhava, aconteceu ontem no Porto. E temos instrumentos ao nosso alcance. Portugal faz parte da Aliança para a Memória do Holocausto, que entre outras coisas recomenda uma definição de antissemitismo que deve ser adotada pelos vários Estados, e Portugal também tem, na sequência de uma estratégia europeia de construção da vida judaica na Europa e nas comunidades, um comissário designado que pode desenvolver medidas que ajudam no quadro deste debate. É isto que está ao nosso alcance.
Muito obrigado.
Acima de tudo, concluí, Sr. Presidente, agradeço imenso a tolerância, mas acima de tudo, não simplifiquemos e não achemos que o problema é nosso. O problema é daquelas pessoas que esta noite vão passar mais uma noite de horror, de incerteza e de insegurança.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Alexandre Poço, as primeiras palavras do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal relativamente ao tema que nos trouxe hoje aqui, até porque já submetemos também um voto nesse sentido, é de total condenação dos ataques terroristas do Hamas em Israel, não só sobre israelitas, mas sobre vários cidadãos de várias nacionalidades que estavam naquele território. E eu tinha, quando soubemos qual era o tema que ia trazer para a sua declaração política, trouxe alguns tópicos para partilhar e também um pedido de esclarecimento para o fazer, e fui alterando, consoante a sua intervenção, fui alterando aqui e tomando umas notas, porque no final eu aplaudi a sua declaração, porque quase 100% nos revemos naquilo que transmitiu ali. Nós estaremos sempre do lado da dignidade humana e estaremos sempre atentos a abusos de poder, sejam eles de quem forem e onde forem. e as votações que a Iniciativa Liberal tem tido nesta Casa e nas comissões demonstram-no e respondem por nós. Havia um adjetivo que era que aquilo que se passou era indescritível. Infelizmente não é indescritível. E começou a sua declaração política a fazer a descrição do horror e da barbárie que esteve a ocorrer por parte da organização terrorista do Hamas. E depois também eu queria e vou evitar falar daquilo que é o conflito israelo-palestiniano por duas razões. A primeira porque ajuda aqueles que contextualizam e depois fazem mas. E a primeira ronda de pedidos de esclarecimento que lhe foi feito demonstra isso, as respostas que depois teve que dar. E depois porque é fazer o jogo do Hamas. Porque é quase como estar a reconhecer que o Hamas representa o povo palestiniano e não representa. E, portanto, o nosso objetivo é total condenação dos ataques terroristas do Hamas. Nós iríamos perguntar se achava que Israel tinha o direito de se defender, já respondeu na sua declaração. E, portanto, termino com uma pergunta, se acha que o Hamas merece um mas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra, por 3 minutos, o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei cumprir o tempo e irei ser direto nas respostas ao Sr. Deputado Rui Tavares. Antes de mais, deixe-me saudá-lo pelas intervenções que tem feito neste tema. Confesso, posso admitir-lhe aqui, estou até um pouco surpreso, mas têm sido bastante positivas no meu entendimento. Em segundo lugar, no Parlamento há espaço para o dissenso, mas também há espaço para o consenso, quando concordamos. Em segundo lugar, respondendo à sua questão. Respondendo à sua questão, relativamente às declarações de um comissário em particular, eu penso que pela Comissão Europeia fala a Presidente da Comissão Europeia, e hoje mesmo a Presidente da Comissão Europeia disse o seguinte, o nosso apoio humanitário ao povo palestiniano não está em questão. No entanto, é importante que possamos rever cuidadosamente a nossa assistência financeira, na medida em que o financiamento à União Europeia nunca foi nem nunca será destinado ao Hamas ou a qualquer entidade terrorista. Portanto, vamos rever o portfólio diante de uma situação de evolução no terreno. Ou seja, a minha posição, a posição do grupo parlamentar do PSD é esta da Presidente da Comissão Europeia, no sentido em que apoio humanitário não deve ser posto em causa. Agora, também nunca poderemos ter apoio humanitário que é de fachada para organizações terroristas. E, por exemplo, penso que essa é uma lapalissada, é de bom senso que isto possa ser dito. Portanto, esta é a resposta à sua questão. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva concordou e agradeço as palavras simpáticas que fez à declaração política que proferi daquela tribuna. E relativamente ao deputado Pedro Delgado Alves, dizer, Sr. Deputado, que no âmbito do nosso trabalho enquanto parlamentares, eu penso que tem sido bastante positivo, com Sua Excelência, mas também com os deputados do Partido Socialista, nós sermos capazes, por exemplo, de recordar, como fizemos aqui no final de março deste ano, o Dia da Memória das Vítimas do Antissemitismo em Portugal, como fizemos quando saudámos o Estado de Israel, por exemplo, em maio deste ano, ou como fizemos ainda esta semana, não só com pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República de que pudesse iluminar em solidariedade face aos ataques terroristas a Casa da Democracia Portuguesa, mas também com o voto de pesar que entregámos esta Casa. E eu gostava de terminar com uma nota. É que esta semana os grupos parlamentares receberam vários textos sobre esta situação. Mas eu chamava a atenção de que estes textos que têm vindo a ser preferidos, por exemplo, com o ok de vários, com o acordo favorável de vários grupos parlamentares, têm sempre, por mais que naturalmente sejam num grupo de amizade entre Portugal e Israel, têm naturalmente sempre palavras simpáticas e de solidariedade com o povo israelita, mas têm sempre uma preocupação. Em qualquer um destes textos, o de saudação pelos 75 anos de existência ou o de pesar em face destes ataques terroristas. Nunca deixamos de referir que naquele território existem dois povos que merecem, de acordo com a posição clássica da diplomacia portuguesa, o seu direito à autodeterminação e que merece que se trabalhe numa solução que possa um dia conduzir à criação de dois Estados. E, portanto, mesmo partindo de um campo em particular, assumido, aqui ninguém tem cartas debaixo da manga, nós nunca deixamos de expressar, ao contrário de outras resoluções, de referir que sim, que israelitas têm direito a viver naquela terra, que os palestinianos também têm direito a viver aquela terra e que esperamos, também com a ajuda da União Europeia e da comunidade internacional, que se possa voltar ao espírito que no passado já produziu acordos relevantes que no final do dia permitam aos povos viver em concórdia, em harmonia, as suas vidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente de algumas bancadas, liberdade, democracia. O Partido
Senhor
Socialista...
Deputado, esqueceu-se de se dirigir à Assembleia.
Senhoras
a fórmula
e
é Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Faça
Senhor
favor.
Presidente de algumas bancadas, Senhoras e Senhores Deputados, liberdade e democracia. O Partido Socialista leva à Europa ataques a Santos Silva, a ameaça da extrema-direita. O projeto europeu e a democracia estão em causa. Vamos então relembrar esta casa alguns factos importantes. Desde a fundação do Partido Chega, que celebramos o 25 de novembro, este ano iremos celebrar novamente. Para nós o 25 de novembro é uma reposição histórica da traição que alguns fizeram na noite de 25 de abril aos objetivos do 25 de Abril. Mas vejamos, a 26 de janeiro de 1975, um cerco ao Palácio de Cristal. A extrema-esquerda cercou 700 reféns congressistas de um partido de direita. Manteve este cerco e, ao mesmo tempo, incendiava sedes de partidos de direita espalhados pelo país. Estes democratas explicaram na hora ao que vinham e o que queriam. Mostraram claramente que aquilo que pretendiam, que apelidavam todos de fascistas, era o fascismo do CDS, o fascismo de uma ala importante do PSD, que a Norte também era fascista. Porque o PS, o PCP e a extrema-esquerda assim consideravam. Era um ataque de extermínio à direita. Como hoje querem fazer de novo. Hoje tentam repetir liberdade e democracia. Um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros disse a determinada altura acerca do Hotel Saraiva de Carvalho, uma pessoa a quem devemos a liberdade. Recordo a todos que o Hotel era membro das FP 25 de Abril, organização terrorista, tal como a Luar. Podíamos lembrar Henrique Hipólito, 28 anos, morto com um tiro na cabeça pelas FP. José dos Santos, 33 anos, estava com o seu filho no banco, morto com um tiro na cabeça pelas FP. Não estamos a falar da Faixa de Gaza, estamos a falar de Portugal. Adolfo Dias, 41 anos, uma bomba no carro. Fernando Abreu, Nuno Dionísio, Alexandre Souto, João Manuel Barradas, tantos, mas tantos outros, mortos por Otelo e pelas FP 25 de Abril, condecorado pelos partidos que Vossas Excelências representam. Relativizaram durante estes anos as FP 25 de Abril e as Luar. O que queriam e o sonho escondido lá no fundo é o PREC. Continuam com o PREC, está-lhes na garganta, é uma espinha que não sai dali. Vasco Gonçalves, o famoso militante 239 do Partido Comunista Português. O tal partido que hoje disse aqui que não recebe lições de liberdade, mas que ao mesmo tempo sonha com o regime soviético que tinha as Gulag como campos de concentração. O mesmo regime que fez o Holodomor, a grande fome na Ucrânia e que matou milhões de inocentes. E que hoje não condena de forma séria, direta, o Hamas. E basta ver o comunicado de ontem do Partido Comunista. E que responsabiliza anos e anos de ocupação e fica mais ou menos assim assado porque não têm coragem de assumir a responsabilidade. 25 de novembro, se não tivesse justificação para estar nas cerimónias oficiais do próximo ano, só o facto de ter impedido Vasco Gonçalves